voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã de volta na sua tela, aqui na sua emissora de rádio. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, espalhados por esse Maranhão inteiro, pessoal também do norte e nordeste do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações direto de Brasília, onde nós percebemos, Jalber Pereira, uma grande força. O norte e o nordeste brasileiro ocupando as primeiras cadeiras no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado Federal. Hoje pela manhã, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve reunido com os dois presidentes da Câmara e do Senado, já alinhando aí, claro, primeiro para cumprimentar, dar os parabéns, oferecer um café da manhã e já ter uma boa conversa. Nem sempre acontece a união, não é, Carlos Roger? Bom dia.
Fernandes, um ótimo dia a você, a Jalber Pereira e a todos que fazem parte do Central Manhã. Segundou, começamos a semana com muita notícia e olha, a gente fez um balanço do que aconteceu, principalmente quando se fala em ocorrências policiais neste final de semana. Tem resposta da Operação Comandos Metropolitanos aqui na região metropolitana de São Luís, com o início do pré-carnaval. Mas antes a gente fala de salvamento, mais um salvamento de vítima de afogamento na praia do Araçagi. De novo, os guardas-vidas foram acionados porque o homem estava a nada mais, nada menos do que 300 metros longe da costa. Ele já estava a 300 metros da praia quando ele foi avistado pelos salva-vidas, e aí corpo de bombeiros, guarda municipal, todos seguiram para o salvamento. Felizmente, conseguiram trazer ele de volta, apesar da distância que ele estava para essa operação de salvamento. Para que ela conseguisse dar certo, foi preciso muito treinamento por parte desses guardas-vidas que estavam lá no local. Partindo daí, nós vamos para uma informação importante. Aqui a gente observa a importância do trabalho em parceria entre as polícias de todo o Brasil. No dia 27 de janeiro, na semana passada, um assalto aconteceu a uma joalheria em um grande shopping da região metropolitana, um shopping da capital. Esse caso aí não foi divulgado porque a polícia estava de olho nos suspeitos, porque eles foram identificados através do circuito de vídeo monitoramento, tanto do shopping como das ruas, câmeras espalhadas por toda a cidade. A partir daí, a polícia civil do Maranhão, em parceria com a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil do Distrito Federal, se uniram e foram seguindo os passos de um dos assaltantes. Ele pegou um ônibus na rodoviária de São Luís e foi seguindo rumo a Brasília. Em cada ponto que ele parava, primeiro que a polícia rastreou ele até a rodoviária e a partir daí começou a rastrear ele durante a viagem. Ele seguiu, passou por Goiás e quando chegou em Brasília ele foi abordado ainda na rodoviária. Com ele, a roupa utilizada no assalto e esse anel aí, ó, esse anel, essa joia que ele levou. A polícia me disse, os policiais, viu, Humberto e Jalve, os policiais me disseram que esse anel ele ia levando para dar de presente para uma namorada. Por isso que ele estava com essa joia aí, viu, Humberto? Ele queria dar de presente para a namorada. Ele já está preso, o nome dele ainda não foi divulgado, mas a polícia agora diz que é uma questão de tempo para conseguir desarticular o restante do bando. Agora nós vamos voltar para cá, para São Luís. Pré-carnaval começou tanto ali na área do Centro Histórico, vários pontos, muitos artistas, foliões, e lá na Litorânea também. Evento aconteceu foi muito forte, muita gente ontem, e junto com os foliões, quem estavam lá? Os ladrões de celular. E o que acontece? A polícia lá de olho, após essa imagem bem aí, ó, que você pode observar aí, que foi feita inclusive por um folião, mostra o momento que esse rapaz, um jovem, bem jovem mesmo, quando ele pega o telefone, tenta pegar o telefone celular, um homem tenta impedir o assalto, o roubo, na verdade não é um assalto, é um roubo, e ele puxa um punhal e ameaça agredir com esse punhal esse rapaz. Olha aí, olha o rapazinho aí, ó. Você dá uma observada aí, ó. O rapazinho é menino novo, é garotinho mesmo, viu? Já entrou para o submundo do crime. E valente, puxou um punhal aí para esse rapaz de camisa branca, e a situação quase complica mais ainda. A polícia conseguiu pegar esse rapaz aí, e também conseguiu pegar um comparsa que estava acompanhando ele durante essas abordagens. De acordo com as informações preliminares que nós recebemos, ele já tinha aí uns 3 aparelhos de telefone celular. É importante que a pessoa que vai se divertir nessas festas tome cuidado, não leve aí joias e também não fique aí exibindo muito dinheiro aí, se possível. E também cuidado com o aparelho celular, porque esse continua sendo um dos alvos, apesar da operação do programa Meu Celular de Volta, mas os bandidos continuam de olho nos aparelhos celulares. E a festa só começou, mas a polícia já respondeu e já disse para que veio na Operação Comandos Metropolitanos, que foi deflagrada na semana passada. A gente falava sobre isso. Você mesmo, Humberto, passou por uma blitz, né, da Comandos Metropolitanos.
Sim, sim. Acho que é importante, no que nós observamos também, são as pessoas que estão circulando pelas ruas da cidade apoiando a realização das blitz. Muitas vezes ali, sim, você tem uma demorazinha, um atraso por causa do trânsito lento, mas as pessoas continuam aplaudindo o trabalho da polícia, porque sabe que é preciso, com esse tanto de gente mau caráter que tem espalhado pelas ruas de São Luís, né, é preciso ter mesmo a realização dessas blitz, a presença da polícia. Aí na Avenida Litorânea, a quantidade de policiais espalhados ali em pontos estratégicos também é muito grande, e casos como esses aí que são registrados, geralmente o cidadão é pego. E aí ele vai ter que devolver os 3 celulares e dar uma conversadinha com o delegado. E aí eu pergunto, cadê o pai desse menino, dessa criança que tá aí no meio de tanto, desse de menor? Rapaz, por isso que é bom de vez em quando a gente fazer uns treinos de defesa pessoal, né, Carlos Roger?
É verdade, e as pessoas que encontram comigo na rua dizem que ficam muito felizes quando você, Humberto, fala aí no estúdio que é para colocar esse menino para ler a Bíblia pelo menos 24 horas por dia. O pessoal diz que gosta muito.
Bota um cidadão desse para ler a Bíblia, que aí a Bíblia vai transformando o coração dele, transformando ele em gente, porque isso aí não é gente não. E aí é hora da gente também ter um pouquinho de treinamento, né? Porque um cidadão assim desse tamanho aí, se ele resolve me enfrentar, meu filho, arrasteira.
É verdade. Eu já não queria estar no lugar desse menino. Olha,
dá uma rasteira nele, uma cotovelada no lugar daqueles.
É. Além da Operação Comandos Metropolitano, além da Operação Comandos Metropolitano com as blitz, é importante mostrar também o treinamento, a destreza e o golpe de vista dos policiais. Na manhã de ontem, lá na região ali da Camboa, da Liberdade, uma viatura passou por um cidadão aí que estava com um volume estranho ali na cintura. Os policiais lá do 38º Batalhão, comandados pelo Tenente Coronel Manuel Alves, eles abordaram esse rapaz e ele tinha nada mais, nada menos do que uma pistola PT-380 com carregador e municiada. Eu não sei o que ele iria fazer, mas não era boa coisa, não. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger, uma ótima semana a todos.
Bota um agente noturno pra pegar esse cara. Isso é uma série que tá acontecendo aí, que se o cara começar a assistir, ele perde o final de semana todinho. Obrigado então, Carlos Roger. Vamos chamar o Jonas Mendes. Jonas Mendes tem informação de outra área da cidade. Bom dia, Jonas.
Bom dia, Humberto. Bom dia também, Jauber, James. E você, amigo espectador, espectadora, ouvinte da Central de Notícias também, você que acompanha aqui o Central Manhã. Já estamos falando aqui da região do Centro Histórico da capital maranhense, que foi palco de muita festa, muito carnaval, realizado pelo governo do estado do Maranhão durante o fim de semana. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco aí, com o apoio da nossa retaguarda, com a competência do nosso companheiro James. E, mas antes, só relembrando aqui que nós falamos, ó, daqui de frente, a Câmara Municipal de São Luís, que está sendo aguardada aqui com muita expectativa a sessão de abertura dos trabalhos de 2025. Aquela tradicional sessão solene de abertura, com hasteamento das bandeiras aqui na parte externa, e lá na parte interna tem lá a fala das autoridades, o presidente da casa, da atualidade, o Paulo Vitor, e demais vereadores e vereadoras da atual legislatura, e muita gente grande, boa mesmo, está sendo aguardada este evento de hoje, e dentre essas pessoas que foram relacionadas, está sendo aguardada aqui a presença do governador do estado, o governador Carlos Brandão. Também foi colocado aqui que teremos a presença do vice-governador, o Felipe Camarão, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, juntamente com a vice Ismênia Miranda, e ainda representantes da OAB, representante do Tribunal de Justiça, Ministério Público. Quer dizer, vai ser hoje realmente a casa vai estar bastante movimentada nesta segunda-feira, hoje dia 3 de fevereiro. E nesse momento o trânsito já é bastante movimentado aqui na parte central da cidade, especialmente aqui na Avenida Beira Mar, e o sol já aparece aqui, ó. Você pode perceber aí que já tem aí a presença do sol aqui também abrilhantando o começo de manhã. Diga, Humberto.
Oi, Jonas. Nós sabemos também que você é um dos apaixonados pela cultura maranhense e gosta muito também da festa popular, de todas as manifestações culturais, inclusive do nosso tradicional carnaval. Você, nesse final de semana, participou, acompanhou alguma movimentação do carnaval?
Acompanhei, e nós começamos a acompanhar da Praça Deodoro, o circuito muito bom, maravilhoso, bastante movimentado, muito participativo, o cortejo dos blocos tradicionais e outras atrações do carnaval, bandas que fizeram parte da abertura do carnaval de rua, patrocinado pelo governo do estado aqui na região metropolitana de São Luís, em especial aqui na capital maranhense. E aproveitando o gancho do que você falou agora, do assunto que foi tratado, nós fizemos um acompanhamento de toda essa movimentação. Eu queria, se fosse de forma oportuna agora, que o nosso colega James colocasse aí pra gente o material que a gente tem aí, da cobertura que a gente fez aqui nessa largada do carnaval aqui na capital maranhense, com o patrocínio, o apoio do governo do estado. Pode ser, James, agora? Pode ser, Humberto?
Valendo, valendo.
Começou o carnaval de São Luís do Maranhão. Carnaval de rua, organizado, patrocinado pelo governo do estado do Maranhão. Eu sou
também que terá aqui, a noite de Toco Cambalacho e outros mais que estão chegando. Estão fazendo parte do cortejo organizado pela SECMA, governo do estado do Maranhão. Olha quem está aqui, doutor Marcos Brandão, fazendo parte dessa festa, começando com chave de ouro.
Ótimo, abertura do nosso carnaval, não poderia ser melhor, com os blocos tradicionais aqui no centro histórico, saindo lá da Deodoro, em frente à biblioteca. Então aqui um espetáculo muito bacana, o governo do estado junto com a cultura do Maranhão, e aqui está excelente. E o carnaval deste ano, eu tive a grata satisfação de ouvir de muitos ludovicenses dizendo: olha, não vamos mais nem viajar esse ano, porque o melhor carnaval do Brasil vai ser em São Luís. Então, muito bom convite, seus parentes. O maranhense é esse cidadão ordeiro, tranquilo, e vai ser um espetáculo, como sempre.
Nosso governador, Carlos Brandão, está na folia também?
Hoje ele foi a Brasília, amanhã tem uma eleição lá no Congresso, da Câmara Federal, do Senado, e foi chamado lá pelo presidente Lula para ir participar também, acompanhar essa votação. mas amanhã mesmo ele está retornando e vai participar já da abertura do carnaval lá na Litorânea no domingo.
Valeu, obrigado, doutor. Obrigado. Secretário Yuri, qual a mensagem ao povo ludovicense, especialmente o maranhense, aquele que gosta do carnaval?
Dia de muita alegria, né? Hoje estamos dando o start inicial para o nosso grande carnaval 2025. Foi pensado, planejado com muito carinho pelo nosso governador Carlos Brandão, com toda a equipe de governo, para a gente trazer o melhor da nossa cultura para todo mundo que vem de fora. O Maranhão esse ano com certeza está no cenário nacional dos grandes carnavais, e hoje a gente iniciou aqui o cortejo, esse tradicional cortejo dos blocos tradicionais, uma manifestação cultural que é exclusiva do nosso estado. Então nada mais justo do que a gente começar força total da nossa cultura, mais de 10 blocos tradicionais se apresentando em cortejo pelas ruas do Centro Histórico, Rua Grande, Rua Portugal, chegando aqui na Praça da Fé, um momento muito importante, uma cultura muito viva, vibrante, de resistência, e é uma memória viva a nossa cultura. Então, por isso a gente tem que apoiar, o governador Carlos Brandão sempre incentiva, investe na nossa cultura, porque além de tudo isso, é uma movimentação econômica gigantesca, que gera emprego, que gera renda, que gera oportunidades para milhares de pessoas, além de aquecer o turismo, que é um vetor muito importante de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico.
É isso, Jonas Mendes. Valeu então aí pela cobertura do carnaval, por esses registros.
Eu quero só acrescentar que foi registrada aqui também a presença da vice-prefeita de Passo do Lumiar, a senhora Mariana Brandão, que esteve aqui também prestigiando. E para fechar aqui a nossa participação, só lembrando que não parou só aqui no Centro Histórico, na sexta-feira. No sábado tivemos o circuito patrocinado pelo governo do estado, denominado Vem para o Centro, que foi aqui de toda a área da Madre Deus e parte do centro aqui, que foi movimentado com apresentações de outras atrações do carnaval. Também tivemos um circuito Vem para o Mar, ontem domingo, na Litorânea, apesar de São Pedro não ter poupado chuva ontem, mas o Fulião Maranhense, entusiasmado, esteve participando dessa festa. Amanhã a gente vai trazer detalhes mais a respeito do sábado e de ontem, domingo. Porque nós recebemos agora aqui a confirmação da movimentação durante o fim de semana também nas rodovias federais aqui do estado do Maranhão. O relatório não está completo, mas a gente já pode adiantar que a PRF registrou a morte, lamentavelmente, de duas pessoas nas rodovias federais durante o fim de semana. Um caminhoneiro morreu em Santa Luzia do Tide por conta de um tombamento de um caminhão do estado do Pará, esse caminhão. Ele tinha 36 anos de idade. Na cidade de Arari, também uma pessoa morreu, uma mulher, e ela era ocupante de um automóvel que capotou lá na BR-222. Onde aconteceu também o acidente lá em Santa Luzia do Tide. Quer dizer, a BR-222 aí foi palco negativo durante esse fim de semana, com duas mortes de acidentes, por conta de acidente. Também a PRF fez a apreensão de um condutor que transportava um curió numa gaiola. Motociclista sem carteira nacional de habilitação, embriagado, e tantas outras ocorrências que a gente vai destacar daqui a pouco no Jornal Central, e vai ficar à disposição no portal da Central de Notícias Brasil. O IML confirma aqui a passagem, entrada de 8 corpos durante o fim de semana. Durante o fim de semana, sendo uma morte não identificada ainda, tivemos uma vítima de queda, 3 vítimas de acidente de trânsito e 3 vítimas entre arma de fogo e arma branca. Só um detalhe, que todas essas mortes aqui, de arma de fogo, arma branca relacionadas a homicídios, nenhum caso é aqui da capital maranhense, da região metropolitana de São Luís. É um caso da cidade de Santa Inês, de Axixá, e outro da cidade de Pio XII. E agora eu deixo com os amigos aí, porque eu já vou ali me preparar para acompanhar a abertura da sessão solene de início dos trabalhos aqui da Câmara Municipal de São Luís. E amanhã a gente volta trazendo mais informações, companheiros. Bom dia.
Muito bom dia, Jonas Mendes. Muito obrigado aí pelo resumão das principais informações da capital maranhense, falando de carnaval, falando também dos acontecimentos na área política, na Câmara de Vereadores. Hoje é dia também de retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa, depois da posse da nova diretoria na presidência de Iracema Vale. Tem muita coisa acontecendo, mas nós vamos ter que ir a um rápido intervalo aqui, atendendo aqui aos nossos apoiadores. E logo depois tem o Adilson Souza, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.